ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. 516 bilhões para a próxima safra.
Plano Safra lançado hoje tem investimentos recordes para financiar a agricultura no período 2025-2026.
Custeio de sementes, compra de insumos e maquinários, até a armazenagem da produção, financiados com taxas subsidiárias.
E as lavouras mais sustentáveis terão incentivos ainda maiores. O presidente Lula diz que o objetivo é ampliar os ganhos para empresários e a sociedade.
Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo.
Você vai ouvir também, saúde das crianças.
Vacinação contra meningite bacteriana é reforçada pelo Ministério da Saúde.
Novo imunizante vai passar a ser aplicado, protegendo contra mais 3 tipos de bactérias. Cleide Lopes.
Agora, aos 12 meses, o reforço passa a ser feito com a vacina ACWY.
E ainda, educação.
Aberto o período para professores pedirem isenção da taxa para fazer a prova nacional docente.
E para a inscrição de estudantes que quiserem tentar uma bolsa pelo programa Universidade para Todos, o ProUni.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Um novo recorde para o financiamento do agronegócio. O novo Plano Safra vai disponibilizar 516 bilhões para produtores rurais de médio e grande porte.
O valor representa um aumento de 8 bilhões de reais em relação à safra passada.
E o plano traz condições diferenciadas para os produtores comprometidos com a sustentabilidade ambiental.
O novo Plano Safra terá créditos recordes para o campo. O governo federal garantiu investimentos de 516 bilhões de reais para fortalecer o agro brasileiro. São 8 bilhões a mais que a safra anterior, que já era a maior da história. Entre as novidades, a partir deste ano, está autorizado o financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito. O produtor terá acesso a crédito de custeio para a produção de sementes e mudas nativas ou exóticas, além do cultivo de plantas no período entre safra. Os produtores que adotarem práticas sustentáveis terão acesso a condições diferenciadas, como juros reduzidos, investimentos que garantem uma super safra, disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Estimular no Plano Safra é a certeza que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. Com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas.
O novo Plano Safra vai oferecer condições que variam de acordo com o programa acessado. As taxas de juros vão de 8,5%, como no Renova Agroambiental, voltado à sustentabilidade, até 14%, usando, por exemplo, para custeio empresarial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a reforma tributária aprovada pelo governo vai impulsionar ainda mais o campo.
A reforma tributária vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país.
Para o presidente Lula, o Plano Safra é a garantia de mais comida de qualidade e que o investimento é o maior da história do país.
Nós batemos mais um recorde de valor disponível para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo.
Outra novidade do Plano Safra é o programa de armazenagem, que foi ampliado de 6 mil para 12 mil toneladas, e o limite de renda para enquadramento no Pronamp passou de 3 milhões para 3 milhões e meio por ano. Com isso, mais produtores terão acesso às condições diferenciadas. Reportagem Pablo Mundim.
E um item indispensável para os produtores brasileiros é o fertilizante.
O Brasil importa 90% do produto.
E para reduzir essa dependência de outros países, governo e representantes do setor buscam soluções para a produção de fertilizantes aqui no Brasil. O Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a quarta posição mundial, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. Mas cerca de 90% dos fertilizantes utilizados são importados, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa dependência do mercado internacional torna o setor agrícola vulnerável às oscilações de preços e impacta diretamente os produtores rurais. A APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, procura soluções junto a associações, empresários e autoridades. É o que explica Helena Brandão, gerente de investimentos da APEX Brasil.
Para suprir esse gap, a APEX Brasil possui um programa chamado Invest in Brazil Fertilizantes, que é justamente para trazer empresas e investimentos estrangeiros aqui para o país. A gente acabou de ter um painel com algumas companhias estrangeiras que já investem aqui no Brasil e elas tiveram a oportunidade de trazer alguns desafios e entraves para que esse investimento aumente aqui no país.
O Plano Nacional de Fertilizantes é uma estratégia coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para reduzir a dependência de fertilizantes de países estrangeiros. O plano estabelece como meta atender entre 45% e 50% da demanda interna até 2050 por meio do desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições brasileiras, com ênfase na sustentabilidade, como o uso de nutrientes orgânicos e o reaproveitamento de resíduos. De acordo com José Polidoro, assessor especial de projetos estratégicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil tem condições de se destacar no setor.
O Brasil pode se tornar o líder mundial da nova indústria de fertilizantes que surge aí num cenário de descarbonização das cadeias produtivas, de aumento de eficiência tanto da produção mineral, industrial e no campo, né, em que o Brasil tornará-se ainda mais competitivo naquilo que é o setor mais importante da economia brasileira, que é a agricultura, a pecuária e o agronegócio.
E para atingir os desafios propostos no Plano Nacional de Fertilizantes, os produtores terão que aumentar os investimentos. É o que afirma Bernardo Silva, diretor executivo da Simprifert, associação que representa o setor.
Isso significa que a gente vai precisar quintuplicar a produção nacional em 25 anos. Para a gente conseguir quintuplicar essa produção nacional, investimentos na ordem que ultrapassam 200 bilhões de reais serão necessários em capacidade produtiva.
A APEX Brasil, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, promoveu um workshop para debater cenários e perspectivas para a produção nacional de fertilizantes. Como parte das estratégias do Plano Nacional de Fertilizantes, foi anunciada durante o evento a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. A iniciativa público-privada deve atrair mais de 80 bilhões de reais em investimentos globais na produção de fertilizantes sustentáveis, como os verdes, bioinsumos e produtos de eficiência aumentada. Reportagem Lorena Pacheco.
Para melhorar o fluxo de cargas no país, serão realizados estudos junto aos estados brasileiros para mapear as principais demandas e gargalos logísticos em cada região.
Isso será possível por conta de um acordo entre o Ministério dos Transportes com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
O objetivo é aprimorar a elaboração do Plano Nacional de Logística 2050, que será lançado no segundo semestre deste ano.
Gabriela Monteiro Alvino, subsecretária de Fomento e Planejamento do Ministério dos Transportes, explica como vai funcionar.
Identificar com os governos estaduais quais são as demandas, ou seja, a partir da percepção local, quais são os problemas de vocês hoje e quais são as oportunidades locais que a infraestrutura poderia ajudar a explorar. Então a gente vai ouvir todas as percepções por meio de entrevistas com os governos estaduais.
E a sociedade civil tem até 18 de julho para contribuir na construção do plano por meio da plataforma Participa Mais Brasil, do governo federal.
A Advocacia Geral da União entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar retomar o decreto do governo federal que trazia novos valores para o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras.
O decreto do Ministério da Fazenda foi suspenso depois que o Congresso Nacional aprovou um outro decreto legislativo mudando as regras. Vamos conversar com Raquel Mariano, que vai explicar melhor tudo isso para a gente. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite, ouvinte da Voz do Brasil. Pois é, Luciano, isso mesmo. Como você falou, a AGU protocolou hoje uma ação no STF com pedido de declaração de constitucionalidade do decreto assinado pelo presidente Lula, que alterava as alíquotas do IOF. Para a gente relembrar um pouquinho esse assunto, no início de junho, o governo publicou um decreto que alterava as alíquotas desse imposto, principalmente para transações de câmbio e de operações no exterior. Mas o Congresso Nacional derrubou esse decreto. Agora, com essa ação de hoje, o objetivo da AGU é comprovar que o decreto do Executivo não fere a Constituição.
E quais são os argumentos que a Advocacia Geral da União usou para essa ação?
Hoje, o advogado-geral da União, Jorge Messias, conversou com jornalistas e ressaltou diversas vezes que a ação foi feita a partir de estudos técnicos jurídicos solicitados pelo presidente Lula. Messias explicou que a derrubada do decreto envolve impacto na política econômica e tributária do país. De acordo com a AGU, o ato do Congresso Nacional, que invalidou as medidas, também viola o princípio da separação dos poderes e ainda traz riscos e insegurança para o mercado. Vamos ouvir.
Uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos. De modo que houve arrecadação e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando ali potencialmente risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional.
E, Raquel, por que esse decreto é tão importante para o país?
Luciano, ele vai garantir que o governo mantenha o equilíbrio das contas públicas. A previsão do Ministério da Fazenda é que, sem esse decreto, somente neste ano de 2025, o governo vai deixar de arrecadar 12 bilhões de reais. Além disso, a Fazenda alega que ele traz mais justiça tributária, porque impõe maior taxação sobre empresas e instituições que movimentam muito dinheiro. Inclusive, o governo federal tem trabalhado com outros projetos no Congresso Nacional para trazer justiça tributária ao país, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026 e aumento de alíquota do IR para quem tem renda de até R$1.200.000 por ano. Hoje, mais cedo, durante o lançamento do Plano Safra, o presidente Lula falou sobre essa proposta do governo.
O que a gente quer, que o povo que não está aqui, que o povo que não participa de nada nesse país, desse povo que só aparece na fotografia passando necessidade, tem o direito de crescer, tem o direito de dar um salto de qualidade, tem o direito de ganhar um salário melhor. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão, porque eu sempre achei que salário não é renda.
Lembrando que essas propostas fazem parte da reforma tributária. Luciano, Mariano, eu volto com vocês.
Obrigada, Raquel, Mariano, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A saúde das crianças está ganhando um reforço importante em todo o país.
Agora, a vacina ACWY contra a meningite está disponível para crianças de 1 ano.
A dose de reforço para a faixa etária passa a ser feita a partir de hoje.
O Sistema Único de Saúde começou a aplicar em todo o país a vacina meningocócica ACWY como reforço para crianças de 12 meses. A novidade amplia a proteção contra 4 grupos da bactéria causadora da meningite, uma doença grave que pode deixar sequelas permanentes. A pediatra e professora de medicina, Lívia Franco, fala sobre a cobertura dessa nova vacina.
Até então, a gente gente só tinha proteção dos pequenininhos de um sorotipo, que é o tipo C. Agora a gente ampliou essa proteção para mais 3 sorotipos. Então, primeiro, a gente consegue reduzir a circulação desse bicho para lá e para cá. A gente brinca assim com as crianças para elas entenderem também do que a gente está falando. Mas muito mais do que isso, a gente está protegendo uma faixa etária completa de crianças pequenas que, se contraírem a doença, vão ficar ainda mais gravemente enfermas.
A doença atinge as meninges, estruturas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Febre, vômitos, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca e manchas pelo corpo são alguns dos sintomas mais comuns. Em 2025, o Brasil registrou 4.406 casos confirmados de meningite. Outras vacinas disponíveis no SUS, como a BCG, penta e pneumocócicas, também ajudam a proteger contra formas de meningite. A professora Laina Lasmar, que é mãe de Eloá, de 9 anos, comemora o acesso gratuito ao reforço. Aos 2 anos de idade, Eloá tomou a vacina contra a meningite em uma clínica particular.
E agora, aos 11 anos, ela vai tomar o reforço na rede pública dessa mesma vacina. Ela é extremamente importante para proteger as crianças, né?
O esquema vacinal para os bebês continua com 2 doses da meningocócica C, aplicadas aos 3 e 5 meses de idade. Mas agora, aos 12 meses, o reforço passa a ser feito com a vacina ACWY. A nova dose de reforço já está disponível em todo o país. E vale lembrar, mesmo quem perdeu o reforço anterior, pode tomar a ACWY até os 4 anos. Para isto, basta procurar uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação da criança. Reportagem Cleide Lopes.
Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, defendeu hoje em Sevilha, na Espanha, que o financiamento da produção ambiental global deve ser feito pelos países desenvolvidos.
Ele participa nesta semana da 4ª Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento.
Segundo o ministro, só assim será possível as nações do Sul Global colocarem em prática a agenda de combate às mudanças climáticas e também de combate à fome.
O governo brasileiro está participando de forma muito ativa da 4ª Conferência Internacional de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, defendendo o multilateralismo e o financiamento por parte dos chamados países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, que possam ter políticas públicas de proteção ambiental, de combate às mudanças climáticas e de investimentos no combate à fome e à pobreza.
A partir de hoje, a Polícia Federal assume as atribuições do Comando do Exército relacionadas ao registro, controle e fiscalização das atividades de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs.
A transição será realizada de forma escalonada pelas superintendências regionais.
Entre as atribuições que passam à Polícia Federal estão registro de pessoas físicas e jurídicas, autorização para compra e transferência de armas e fiscalização das atividades exercidas pelos CACs.
Diante de desastres naturais no Brasil, como enchentes, ciclones e deslizamentos, as Forças Armadas intensificam os esforços para atuar de forma conjunta no enfrentamento dessas situações.
Esse foi o tema do encontro sobre ajuda humanitária, realizado em Florianópolis e organizado pelo Exército, em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina.
O encontro reuniu representantes das Forças Armadas, de órgãos públicos das 3 esferas, além de organizações da sociedade civil. O objetivo foi aprimorar a integração e a capacidade de resposta em situações de desastres, algo que se torna cada vez mais urgente em um país onde os efeitos da crise climática já são sentidos de forma concreta. As tragédias que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, deixando milhares de desabrigados, serviram como alerta e pano de fundo para a realização do evento. O Major Ricardo Speider, responsável pela coordenação geral do simpósio, traz mais detalhes.
Durante o evento foram discutidos temas cruciais como o papel das Forças Armadas em operações humanitárias,
os esforços de segurança pública e de inteligência, a importância da segurança humana e a comunicação de riscos e de desastres.
Durante o simpósio, uma simulação de desastres em larga escala colocou à prova a capacidade de articulação entre as instituições. O cenário reproduzia uma sequência de eventos extremos, como ciclones-bomba, chuvas intensas, enchentes, deslizamentos e cidades inteiras isoladas. A atividade exigiu dos participantes respostas rápidas e coordenadas, simulando situações reais que já afetaram a população brasileira nos últimos anos. Mais uma vez, o Major Ricardo explica melhor os procedimentos.
A simulação permitiu aos participantes vivenciar os desafios e a complexidade da resposta a desastres, testando seus conhecimentos e habilidades, além de promover a coordenação e a comunicação entre as diferentes agências e instituições. Como produto final, a revisão do Protocolo de Atuação Conjunta da Defesa Civil para Mobilização de Respostas a Desastres Naturais de Santa Catarina pôde ser implementada.
Ao final do evento, ficou evidente que a união de forças, a troca de experiências e o fortalecimento das capacidades operacionais são passos indispensáveis para que o Brasil esteja melhor preparado para enfrentar os desafios impostos pela crise climática. A expectativa é que modelos, como o desenvolvido em Santa Catarina, possam ser replicados em todo o território nacional, com o objetivo de proteger vidas, reduzir danos e construir comunidades mais resilientes diante dos desastres naturais. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A Companhia Nacional de Abastecimento está disponibilizando 9 mil cestas de alimentos para socorro imediato à população gaúcha.
Quantidade equivalente a 153 toneladas de alimentos vindos diretos da agricultura familiar, com itens como arroz, feijão, macarrão e farinha.
28 municípios já foram beneficiados, com a entrega de mais de 2.800 cestas.
Os itens são destinados às populações atingidas pelas fortes chuvas no estado, em articulação com prefeituras, organizações sociais e lideranças indígenas.
Para ajudar estados e municípios a aumentarem a contratação de professores e melhorar a qualidade da formação deles nas redes de ensino, o Ministério da Educação criou a Prova Nacional Docente.
A prova faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e as inscrições para ela vão começar no próximo dia 14.
O exame não é uma condição para exercer a profissão e nem substitui os concursos públicos, mas tem o objetivo de ajudar a padronizar a qualidade dos docentes no ensino básico.
As inscrições já estão abertas e as provas estão previstas para 26 de outubro.
A Prova Nacional Docente está começando. Teve início nessa semana o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição na prova. Os interessados têm até sexta-feira, 4 de julho, para fazer o pedido exclusivamente no site pnd.inep.gov.br. Estão isentos os formandos dos cursos de licenciaturas inscritos no ENAD 2025, os beneficiários do CadÚnico do Governo Federal e os doadores de medula óssea. A Prova Nacional Docente vai apoiar as redes municipais e estaduais de educação nos processos de seleção e ingresso de professores nas carreiras de magistério da educação básica. O ministro da Educação, Camilo Santana, explica os objetivos da Prova Nacional Docente.
Nós queremos uniformizar e qualificar a seleção dos professores em todo o Brasil. Claro que isso, respeitando a autonomia dos municípios e dos estados, tudo será por adesão dos municípios e dos estados, mas nós queremos criar uma cultura no Brasil, porque hoje cada município, cada região tem modelos diferentes de seleção de professores, tanto para professores efetivos como para temporários. Então a ideia é subsidiar os entes federativos na seleção desses profissionais qualificados para suas redes de ensino.
Caso não tenha isenção do pagamento da taxa confirmada, o candidato poderá entrar com recurso entre os dias 7 e 11 de julho. O valor para participar da Prova Nacional Docente é de R$ 85,00. As inscrições começam no dia 14 de julho. A prova vai ser aplicada em todos os estados e no Distrito Federal no dia 26 de outubro. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse as nossas redes e o nosso portal www.gov.br/mec. Reportagem, Rodrigo Gantois.
Bom, e uma pequena correção. Como você ouviu na reportagem, que está aberto é o período de pedido de isenção da taxa de inscrição da prova e não o período de inscrição.
Bom, Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Elas também vão até sexta-feira, dia 4 de julho.
São mais de 211 mil bolsas, sendo 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais.
As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do portal único de acesso ao ensino superior, no endereço acessounico.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Prorrogadas as inscrições para o 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário.
STJ tomou mais de 7 decisões por minuto no primeiro semestre forense.
Justiça Federal condena município a garantir merenda escolar de qualidade.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Foram prorrogadas até 7 de julho as inscrições para o 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, Direitos Humanos e Tecnologia.
A iniciativa é promovida pelo STF em parceria com outros tribunais superiores e conselhos de justiça.
Podem concorrer trabalhos publicados entre 1º de fevereiro de 2024 e 31 de janeiro de 2025 em veículos de comunicação brasileiros.
Os conteúdos devem abordar direitos humanos, cidadania e meio ambiente ou inteligência artificial, inclusão digital e desinformação. Os melhores vão ser premiados com R$5.000. Mais informações em www.stf.jus.br.
Mais de 7 decisões por minuto. Esse dado faz parte do balanço dos trabalhos do STJ nos primeiros 6 meses deste ano.
Sessão marcou hoje o encerramento do semestre forense. Fátima Uchoa.
Em sessão administrativa da Corte Especial, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apresentou os números.
Considerando 8 horas por dia, 5 dias por semana, os ministros estariam fazendo 7,5 decisões por minuto. Aumentou. O número era 4, quase 5, ou seja, são números que impressionam e, evidentemente, incompatíveis com a sobrevivência, a estabilidade de qualquer tribunal do mundo.
Após as férias forenses, os trabalhos no STJ serão retomados no dia 1º de agosto.
A ministra Carmen Lúcia divulgou o balanço das atividades do TSE.
O trabalho na Justiça Eleitoral também continua durante o mês de julho. Fábio Ruas.
Na sessão de encerramento do primeiro semestre, a ministra Carmen Lúcia informou que o TSE julgou 1.221 processos nos primeiros 6 meses do ano. Foram 384 ações em sessões presenciais e 837 no plenário virtual. No total, foram 71 sessões de julgamento. Apesar do recesso de julho, a presidente do tribunal reforçou que o trabalho nas áreas administrativa e jurisdicional continua sendo realizado, com os ministros dando continuidade às atividades durante esse período em que não há sessões plenárias.
TST encerra o primeiro semestre com a fixação de 109 teses vinculantes em precedentes qualificados.
O uso da tecnologia também foi destaque. Renata Gorga.
O presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, pontuou que a implementação dos precedentes vai garantir segurança jurídica ao Poder Judiciário e desestimular o excesso de recursos. A iniciativa deve reduzir o recebimento de processos em 6,4%. Durante a última sessão do órgão especial da Corte no semestre, o ministro estimou que quase 500.000 de recursos cheguem por ano à Corte Trabalhista. Outro destaque foi o desenvolvimento do chat JT, lançado em fevereiro, e o Águia, primeiro sistema de inteligência artificial generativa do TST, que está em fase de testes. A expectativa é que ele acelere a tomada de decisões.
Justiça Federal condena município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a garantir merenda escolar de qualidade.
A ação partiu do MPF, Vanessa Pereira.
A sentença determina que o município cumpra o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e assegure o direito dos alunos à alimentação adequada. De acordo com denúncias apresentadas desde 2013, as irregularidades na merenda vão desde a falta de controle de qualidade até problemas na infraestrutura das escolas. Agora, o município vai ter que garantir melhorias na infraestrutura e nos cardápios, que devem ser elaborados e acompanhados por nutricionistas e apresentados ao Conselho de Alimentação Escolar.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o uso do Fundo Social do Pré-Sal para habitação e enfrentamento de calamidades. Oposição critica a decisão do governo de recorrer ao STF contra a derrubada do IOF. Avança a proposta que aumenta a pena por danos a ecossistemas. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória 1291, que permite usar o dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para financiar projetos nas áreas de infraestrutura, moradia popular e ações de resposta a desastres naturais. O Fundo Social é formado por recursos vindos da exploração do petróleo no Brasil, incluindo parte dos royalties pagos pelas empresas que exploram o óleo combustível no país. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A medida provisória também permite usar o dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal para a gestão do Sistema Único de Assistência Social. Antes, o dinheiro só podia ser aplicado em programas nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, além de meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre a importância de aprovar a medida.
Nós vamos, com isso, assegurar mais investimento em diversas áreas econômicas e também em áreas de calamidade pública, na educação, na saúde e, pelo outro lado ainda, desastres ambientais, que eu me lembrei do meu Rio Grande do Sul. Também lá será destinado parte desse fundo.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a medida é populista e prejudica o controle fiscal do país.
O primeiro, ele muda o Fundo Social. O Fundo Social, na sua essência, tinha como um dos seus pressupostos, além da questão de utilização de recursos para a área da educação, para áreas sociais, a equalização do preço do combustível quando houvesse a necessidade.
O texto segue agora para a promulgação.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou o detalhamento de tudo o que os estados e municípios gastam com o dinheiro de royalties e participações especiais do petróleo e do gás natural. Os senadores também criaram a Frente Parlamentar da Economia do Mar. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para obrigar a União, os estados e os municípios a publicarem, dentro do relatório resumido da execução orçamentária, um demonstrativo separado que mostre, item por item, como estão gastando os recursos de royalties, participações especiais e outras receitas da exploração de petróleo e gás. Para o relator, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, o projeto vai abrir a caixa preta de uma arrecadação que em 2024 totalizou quase 100 bilhões de reais em compensações naturais.
É usual tais informações detalhadas sobre receitas e despesas ficarem perdidas no meio de um relatório tão extenso. Dessa forma, ficará muito mais fácil acompanhar o que está sendo feito com esses recursos.
Fernando Dueire incluiu no projeto que esta prestação de contas deverá ser feita também com os royalties da mineração e das hidrelétricas. Em 2024, essas duas fontes renderam juntas mais de 8 bilhões de reais para estados e municípios.
O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, questionou a contratação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo banco digital Nubank. O economista assumiu o cargo na iniciativa privada 6 meses após deixar a presidência da autarquia. Para Cid Gomes, o período de quarentena previsto em lei é curto e pode gerar conflitos de interesse. Por isso, o senador defende a ampliação desse intervalo para até 4 anos. Segundo ele, a proposta não busca criminalizar a transição entre os setores público e privado, mas preservar a imparcialidade das instituições.
Essa proposta que faço, esse projeto de lei que apresento, não é como retaliação, mas como medida prudencial, institucional, para preservar a integridade da política monetária, evitar conflito de interesse e respaldar o interesse público acima de qualquer expectativa de benefício pessoal futuro.
Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, rebateu a crítica, afirmando que o tempo de quarentena não está necessariamente relacionado à conduta ética do cargo exercido. Ele também defendeu o Campos Neto.
A questão ética não tem nada a ver com quarentena. Você pode fazer a quarentena que quiser, não vai resolver o problema. E essa insinuação de que quem sai do serviço público, se pega um serviço privado, foi obviamente defensor dos interesses desse privado e que agora estaria então recebendo o pagamento por isso, é uma insinuação muito triste.
O governo decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada dos decretos de aumento do IOF. Já a oposição lamenta que o Palácio do Planalto desrespeite uma votação do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente Lula decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. Os parlamentares aprovaram o fim do aumento do IOF, alegando que o governo deveria cortar gastos e não aumentar tributos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentou, no entanto, que acatou as mudanças sugeridas pelos líderes parlamentares e publicou um novo decreto com alíquotas menores. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou que o Congresso Nacional foi além das suas atribuições, já que cabe ao Executivo definir a cobrança de impostos.
Acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes. Terceiro, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, houve arrecadação e o decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias.
Já a oposição criticou a decisão do governo de recorrer ao Supremo, como destacou o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
Um governo que só sabe gastar, um governo que não corta na própria carne, um governo que não busca eficiência executiva, ao invés disso, aumenta seus gastos e quer colocar na população mais impostos.
O PSOL também recorreu ao Supremo questionando a derrubada do aumento do IOF. O ministro Alexandre de Moraes será o relator dessas ações.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o aumento de pena para crime de poluição que resulte em alteração ou destruição de ecossistemas no país. O repórter César Mendes tem mais detalhes.
O projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, muda a Lei de Crimes Ambientais, em vigor desde 1998, para punir com mais rigor os responsáveis por crimes que resultem na destruição ou na alteração significativa de ecossistemas. Pelo texto, quem causar poluição que resulte em danos à saúde humana, matança de animais ou destruição da flora, será submetido à pena de reclusão de 1 a 5 anos, mais multa. Hoje, a lei estabelece pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Mas se o crime causar desastre ecológico, descaracterizando significativamente o ecossistema natural e impedindo a sua recuperação, inclusive mediante o uso de fogo, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos, além da multa. O projeto define ainda que, no caso dos crimes cometidos por motivação política, pagamento, promessa de recompensa ou por motivo torpe, a pena sofrerá aumento de um terço, podendo chegar até a metade, como explicou o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Na justificação, o autor argumenta que hoje o uso do fogo de forma dolosa para provocar destruição não encontra a severidade compatível à reprovabilidade da conduta. Nesse seio, considera que as punições atuais para crimes tão destrutivos acabam sendo comparáveis a um simples furto.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado lá e não houver recurso para votação no plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara inclui defesa de valores familiares na lei de incentivo ao esporte.
Deputados declaram Pixinguinha e Lupicínio Rodrigues patronos da MPB.
Comissão define projeto que suspende prescrição de direito contra incapaz.
IOF, juros e imposto de renda dominam debates no plenário da Câmara.
Boa noite. Boa parte dos pronunciamentos feitos por parlamentares da base do governo e da oposição na tarde de hoje no plenário Ulisses Guimarães teve a economia como tema.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a proposta de ajuste fiscal que inclui corte em áreas como saúde, educação, benefícios sociais e aposentadorias. Segundo ele, essa agenda representa os interesses da direita e da extrema-direita ao propor que o sacrifício recaia sobre os mais pobres.
Para Tadeu Venere, os mais ricos devem contribuir com a conta pública, incluindo banqueiros, bilionários e empresas de apostas online, as bets. Ele cobrou o fim das isenções fiscais e defendeu a recomposição de perdas de aposentados e a correção da tabela do imposto de renda.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, defende a proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e critica a falta de tributação sobre grandes propriedades e empresas. Para ele, a carga tributária recai desproporcionalmente sobre profissionais de renda média.
Emanuel Pinheiro Neto também alerta para os riscos da reforma administrativa que, segundo ele, ameaça a autonomia do serviço público. O deputado explicou que os déficits recentes decorrem de dívidas da gestão anterior, como precatórios não pagos, e defendeu uma arrecadação mais justa.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, celebra o projeto de decreto legislativo que susta o aumento do IOF. Ele afirma que a medida aprovada pela Câmara beneficia a população mais pobre ao evitar aumento de impostos sobre produtos essenciais.
Para Coronel Crisóstomo, a aprovação fortalece o poder de compra dos trabalhadores. Ele critica o governo por tentar reverter a derrota na Câmara junto ao STF e cobra do Executivo Federal a redução de despesas com viagens internacionais.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo de mentir ao afirmar que pretende taxar apenas os bilionários. O parlamentar argumenta que o executivo perdoou parte da dívida de 7 empreiteiras condenadas na Lava Jato, enquanto aumenta o IOF para a população.
Segundo Luiz Lima, a insegurança, instabilidade política e a alta carga tributária já afastaram 1.200 milionários do Brasil. O deputado acha injusto que a maior parte da arrecadação venha de trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa lideranças da direita de articularem contra o decreto do governo que ajustava a cobrança do IOF. O deputado classifica a ação como uma manobra política semelhante à tentativa de driblar decisões do STF.
De acordo com Ivan Valente, a maioria do Congresso representa os interesses dos mais ricos, como fazendeiros e banqueiros. Para ele, a responsabilidade social dos parlamentares deveria partir da taxação das grandes fortunas e do equilíbrio tributário.
De acordo com Merlong Solano, do PT do Piauí, metade do orçamento brasileiro está comprometido com juros da dívida. O parlamentar assinala que, mesmo com a redução das despesas do governo federal, o orçamento seguirá engessado.
Berlong Solano espera que o ajuste fiscal não recaia sobre os mais pobres, especialmente com propostas que cortem recursos da saúde e da educação. Como alternativa, ele propôs a revisão de renúncias fiscais para empresas e a taxação de lucros e dividendos.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, lembra que o governo assegurava que a taxação de produtos importados de baixo valor atingiria apenas empresários. No entanto, ele menciona que a arrecadação em 2024 mostra que quem pagou a conta foram os consumidores de baixa renda.
Na visão de Maurício Marcon, a proposta de aumento do IOF vai afetar diretamente o bolso dos micro e pequenos empresários. O deputado também acusa o governo de desperdiçar recursos públicos com privilégios, como o uso de avião da Força Aérea Brasileira pela primeira-dama Janja.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, alerta para a dificuldade enfrentada por setores como agricultura e construção civil na contratação de mão de obra formal. O deputado afirma que muitos trabalhadores preferem não ter a carteira assinada para não perder o benefício do Bolsa Família.
Charles Fernandes propõe que o governo federal permita beneficiários do Bolsa Família no mercado formal. Ele sugere que, após um período trabalhando com carteira assinada, o benefício possa ser gradualmente retirado, incentivando a formalização e reduzindo o desemprego.
Direitos humanos.
Os deputados aprovaram a institucionalização do programa Criança Feliz. O texto pode seguir direto ao Senado, como informa a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que garante estabilidade jurídica ao programa Criança Feliz pode seguir para análise do Senado. Criado em 2016, o Criança Feliz hoje é previsto somente em decreto presidencial. Na opinião dos autores, ao inserir o programa na Política Nacional de Assistência Social por meio de lei, a proposta assegura a continuidade do trabalho de assistência à criança na primeira infância e à gestante. O projeto aprovado foi apresentado pela ex-deputada Paula Belmonte, do Distrito Federal, e outros três deputados em 2019. Ao longo da análise, o texto passou por modificações. A versão aprovada confere prioridade de atendimento a crianças com deficiência atendidas pelo benefício de prestação continuada. Também deve ter preferência, de acordo com o texto, quem recebe o Bolsa Família. Como explica um dos autores da proposta, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, o texto aprovado também criou o Programa de Proteção e Atendimento às Gestantes, o PROGES, destinado ao atendimento à gestante em situação de vulnerabilidade social e ao bebê.
O PROGES oferece acompanhamento durante a gravidez, com foco na saúde física, mental e emocional da gestante. Garante acesso a serviços essenciais, por exemplo, pré-natal, orientação sobre alimentação, cuidados com o bebê e apoio psicológico, ajuda a preparar a mãe para o nascimento e os primeiros cuidados com a criança.
O programa de atendimento à gestante será desenvolvido pelos Centros de Referência de Assistência Social em articulação com o Sistema Único de Saúde. Já o programa Criança Feliz prevê o atendimento continuado de crianças com até 6 anos de idade por meio de visitas domiciliares periódicas. O trabalho deve integrar diferentes áreas, como saúde, educação, cultura e direitos das crianças e dos adolescentes. De acordo com Zacarias Calil, hoje o Criança Feliz está presente em mais de 3 mil municípios. Este ano, o governo federal destinou um orçamento de cerca de R$ 400 milhões para a realização das atividades do programa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destaca a importância do Julho das Mulheres Negras na pauta do Parlamento. Ela menciona que o mês será marcado por atividades voltadas a fortalecer a presença da população feminina negra no orçamento e na política.
Jaque Rocha afirma que o principal desafio é fazer com que as mulheres negras sejam vistas como protagonistas da democracia e da vida pública. Ela acredita que o Congresso deve assumir o compromisso firme com a causa, garantindo representatividade e inclusão.
Agricultura.
O governo federal lançou esta semana o novo Plano Safra com 89 bilhões de reais destinados à agricultura familiar e 516 bilhões de reais ao agronegócio. Marcon, do PT Gaúcho, comemora e informa que os financiamentos para pequenos produtores terão juros entre 2% e 7% ao ano.
Segundo Marcon, o objetivo do governo é aumentar a produção de alimentos, gerar renda no campo e ampliar o acesso a mercados internacionais. O deputado ressalta ainda que o novo volume de crédito representa quase 50% a mais do que o último Plano Safra do governo passado.
Desenvolvimento regional.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, critica a decisão da Justiça Federal do Pará, que suspende as obras do Pedral do Lourenço, que visa a remoção de rochas submersas para facilitar a navegação de grandes embarcações, integrando a hidrovia Araguaia-Tocantins.
Ele afirma que a obra é essencial para fortalecer o agronegócio. Ricardo Aires argumenta que a suspensão aumenta custos e prejudica o escoamento da produção nacional. O legislador pede uma solução conciliatória aos órgãos ambientais e à justiça para garantir a continuidade do projeto.
Transportes.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca sua atuação na área de transportes na Baixada Fluminense, com foco na rodovia Presidente Dutra e na ferrovia que corta São João de Meriti. O deputado cobra melhorias do Ministério dos Transportes, como duplicações, sinalizações e segurança nas rodovias.
O parlamentar comemorou ainda a retomada das obras de um viaduto em São João de Meriti, como parte da revitalização da ferrovia que corta a cidade. Bebeto reforçou também que quer garantir a conclusão das intervenções e condições de mobilidade para os moradores da região.
Justiça.
Os deputados aprovaram proposta que protege pessoas incapazes de expressar vontade contra prescrição de direitos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que impede que o prazo de prescrição de processos na Justiça corra contra aqueles que, por causa passageira ou permanente, não possam exprimir sua vontade. A prescrição acontece quando uma pessoa perde o direito de entrar na Justiça porque demorou demais para pedir. Hoje, a lei já protege quem tem menos de 16 anos, impedindo que esse prazo corra contra eles. Antes, o Código Civil impedia o andamento desse prazo contra todas as pessoas consideradas absolutamente incapazes, ou seja, aquelas que por doença ou deficiência intelectual não tivessem condições para exercer os atos da vida civil. Mas com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essas pessoas passaram a ser consideradas relativamente incapazes, o que deu mais autonomia a elas. Com isso, o prazo de prescrição voltou a correr, o que gerou dúvidas e preocupações sobre a proteção desses indivíduos. Segundo o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o objetivo é garantir segurança jurídica ao entendimento de que pessoas com deficiência mental ou intelectual podem ser consideradas absolutamente incapazes do ponto de vista civil. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comentou o texto e disse que hoje existe uma lacuna no Código Civil.
E o que se pretende, então, é preencher essa lacuna exatamente para dar a proteção a essas pessoas que são vulneráveis. E daqui a pouco não falta um e se aproveita dessa vulnerabilidade, e a pessoa que não pode expor a sua manifestação de vontade, não pode dizer o que quer, o que acha, o que pensa, não pode se defender, em últimas palavras, até porque não tem a compreensão. Então, sobre essas pessoas, este prazo prescricional não ocorre.
O projeto que impede que o prazo de prescrição de processos na Justiça corra contra aqueles que não possam exprimir sua vontade segue para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
A Comissão de Saúde analisa o projeto que fixa prazo de até 60 dias para iniciar tratamento de autistas após o diagnóstico. A proposta é de Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, que busca garantir acesso rápido à terapia, porque, segundo ela, milhares de pessoas aguardam atendimento no SUS.
Na minha cidade, Jaboatão dos Guararapes, nós temos uma fila de mais de 2 mil crianças já com seu diagnóstico em mãos, esperando o seu tratamento. Isso é algo que acontece em todo Pernambuco também. Então a gente sabe que é importantíssimo o atendimento, todo o acompanhamento após o diagnóstico, e nós precisamos definir um prazo para isso. Também faço esse apelo à comissão para que haja uma rápida tramitação.
Clarissa Tércio justifica que, apesar das leis existentes, famílias enfrentam dificuldades para iniciar o tratamento, tanto no SUS quanto na rede privada. O projeto da deputada reforça a urgência do atendimento e o respeito à dignidade da pessoa com deficiência prevista na Constituição.
Cultura.
Depois de aprovado na Câmara e no Senado, o projeto que declara Pixinguinha e Lupcínio Rodrigues patronos da MPB segue para a sanção presidencial. Saiba mais sobre os dois na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta do Senado que declara Pixinguinha e Lupcínio Rodrigues patronos da música popular brasileira. O carioca Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha, nasceu em 4 de maio de 1897. Em 75 anos de vida, tornou-se ícone do choro, maxixe, polca e valsa, como compositor, arranjador, maestro, flautista e saxofonista. Ao lado de Donga e João da Baiana, o autor de Carinhoso integra a chamada Santíssima Trindade do Samba.
Você sabe o que é ter amor, meu senhor.
O gaúcho Lupcínio Rodrigues nasceu em Porto Alegre em 16 de setembro de 1917. Ganhou fama por uma série de samba-canção de dor de cotovelo, expressando amores mal resolvidos. Em apenas 59 anos de vida, criou clássicos da MPB como Nervos de Aço. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, foi relatora da proposta que transforma Pixinguinha e Lupcínio em patronos da MPB.
Ambos, negros, autodidatas, de origem simples, representam a genialidade de tantos brasileiros que souberam lutar por seus sonhos e também deixaram aí um legado imortal para a nossa cultura musical, inclusive. E reconhecer esses dois grandes gênios da música brasileira como patronos, eu diria que é honrar a contribuição fundamental da cultura musical para a formação da identidade brasileira como um todo.
Chegou São Pixinguinha. De batuque na cozinha.
Ao fundo você ouve São Pixinguinha, cantada e composta pelo rapper Emicida. A deputada Cristonieto ressalta a importância de medidas de reconhecimento como essa para inspirar novas genialidades musicais no país.
É fundamental nós criarmos programas que democratizem o ensino musical em todas as regiões do país. O brasileiro é muito talentoso. E se isso for feito, certamente nos surpreenderemos aí com outros gênios como Lupcínio e Pixinguinha.
A proposta que declara Pixinguinha e Lupcínio Rodrigues patronos da MPB partiu do ex-senador Leiser Martins e foi definitivamente aprovada nas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação no plenário. Para virar lei, só falta a sanção do presidente Lula. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Esporte.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que inclui fortalecimento de valores sociais e familiares na Lei de Incentivo ao Esporte. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que inclui programas de fortalecimento familiar e de valores sociais na Lei de Incentivo ao Esporte, como ética e cidadania. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que acatou mudanças aprovadas antes pela Comissão do Esporte. Além de incluir o fortalecimento dos vínculos familiares, o projeto autoriza a dedução dos valores pagos como patrocínio ou doação no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Para as empresas, a isenção é de até 1% do imposto devido e para pessoas físicas o limite é de 6%. O texto também prorroga até 2028 a isenção fiscal prevista na Lei de Incentivo ao Esporte. Essa foi a principal mudança, segundo o relator Diego Garcia.
O que acontecia é que à época a Lei de Incentivo ao Esporte ela estava já se expirando o seu prazo. Agora o prazo original é até 2028, mas agregando esse valor que é permitir que, através da Lei de Incentivo ao Esporte, ações pensando no fortalecimento de vínculos familiares, projetos com esse foco para fortalecer a família, também possam ser aceitos dentro da Lei de Incentivo ao Esporte. Isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças, para criar sua identidade, maturidade e tirar as nossas crianças do mundo das drogas, tirar nossas crianças de caminhos tortuosos e que muitas vezes são caminhos sem volta.
Pela lei atual, os benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte valem até o ano calendário de 2027. Na Câmara, outra proposta é avaliada por uma comissão especial para tornar permanente a Lei de Incentivo ao Esporte. A proposta, que inclui programas de fortalecimento familiar e de valores sociais na Lei de Incentivo ao Esporte, poderá seguir diretamente ao Senado, sem necessidade de votação pelo plenário. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
Os deputados começaram a sessão de hoje com a aprovação da medida provisória que libera 520 milhões de reais para custear ações de proteção e defesa civil em resposta a desastres naturais que aconteceram em diversas regiões do país.
A edição de amanhã vai trazer detalhes sobre esta proposta e sobre as demais votações do dia no plenário da Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.